Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A Escrava Isaura. 1875 Capítulo I. Era nos primeiros anos do reinado do Ser Dom Pedro II. No fertil e opulento município de Campos de Goitacazes, à margem do Paraí, a pouca distância da vila de Campos, havia uma linda e magnífica fazenda. Era um edifício de harmoniosas proporções, vasto e luxuoso. Situado em aprazível vargedo ao sopé de elevadas colinas cobertas de mata em parte devastada pelo machado do lavrador. Longe em derredor a natureza o sem ainda em toda a sua primitiva e selvática rudeza, mas por perto, em torno da deliciosa vivenda, a mão do homem tinha convertido a bronca selva, que cobria o solo em jardins e pomares deleitosos, em viçosos gramais e pings pastagens, sombreados aqui e acolá por gameleiras gigantescas, perobas, cedros e copaíbas, que atestavam o vigor da antiga floresta. Quase não se via aí muro, cerca, nem valado jardim, or pomar, par pastagens, e plantios circunvizinhos eram de dido viçosas e fervejantes sebes de bambu, piteiras, espinheiros e gravatás, que davam ao todo o aspecto do mais aprazível e delicioso vergel. A casa apresentava frente às colinas. Entrava-se nela por um lindo alpendre todo enredado de flores trepadeiras, ao qual subia-se por uma dicanda em entaria de 6 a 7 degraus. Os fundos eram ocupados por outros edifícios acessórios, senzalas, pátios, curras e celeiros, por trás dos quais se estendia o jardim, a horta e um imenso pomar, que ia perder-se na barranca do grande rio. Era por uma linda e calmosa tarde de outubro. O sol não era ainda posto, e parecia boiar no horizonte suspenso sobre rolos de espuma de cores cambiantes orlados de fevras de ouro. A viração saturada de balsamicos eflúvios se espreguiçava ao longo das ribanceiras acordando apenas frouxos rumores pela copa dos arvoredos e fazendo farfalhar de leve o topo dos coqueiros, que miravam-se garbosos nas lucidas e tranquilas águas da ribeira. Corria um belo tempo, a vegetação reanimada por moderadas chuvas ostentava-se fresca, viçosa e luxuriante, a água do rio ainda não turvada pelas grandes enchentes, rolando com majestosa lentidão, refletia em toda a pureza os esplendidos coloridos do horizonte e o nitido verdor das selvosas ribanceiras. As aves, dando repouso às asas fatigadas do contínuo vovorrelos pomar, prados e balsedos vizinhos, começavam a preludiar seus cantos vespertinos. O clarão do sol poente por tal sorte abraseava as vidraças do edifício, que este parecia estar sendo devorado pelas chamas de um incêndio interior. Entretanto, quer no interior, quer em derredor, reinava fundo silêncio e perfeita tranquilidade. Bois truculentos e nedias novilhas deitadas pelo gramal ruminavam tão tranquilamente à sombra de altos troncos. As aves domésticas grazinavam em torno da casa, balavam as ovelhas e mugiam algumas vacas, que vinham por si mesmas procurando os curras, mas não se ouvia, nem se divisava voz nem figura humana. Parecia que ali não se achava morador algum. Somente as vidraças arregaçadas de um grande salão da frente e os batentes da porta da entrada abertos de par da den denunciavam que nem todos os habitantes da paqueteosa propriedade se achavam ausentes. A favor desse quase silêncio harmonioso da natureza ouvia-se distinquetamente o harpejo um piano casando-se a uma voz de mulher, voz melodiosa, suave, apaixonada e do timbre mais puro e fresco que se lhe pode imaginar. Posto que um tanto abafado, o canto tinha uma vibração sonora, ampla e volumosa, que revelava excelente e vigorosa organização vocal. O tom velado e melancólico da cantiga parecia gemido sufocado de uma alma solitária e sofredora. Era essa a única voz que quebrava o silêncio da vasta e tranquila vivenda. E por fora tudo parecia escutá-lo em místico e profundo recolhimento. As coplas que cantava diziam assim, desde o berço respirando os ares da escravidão, como semente lançada em terra de maldição, a vida passo chorando minha triste condição. Os meus braços estão presos, a ninguém posso abraçar, nem meus lábios, nem meus olhos não podem de amor falar, deu-me Deus um coração a mente para penar. Ao ar livre das campinas seu perfume exala a flor, canta a aura em liberdade do alado cantor, só para a pobre captiva não há canções nem amor. Cala-te, pobre captiva, teus queixumes crimes são, e uma afronta esse canto, que exprime tua aflição. A vida não te pertence, não é teu coração. As notas sentidas e maviosas daquele canto pelas janelas abertas e echoando ao longe em derredor, dão vontade de conhecer a sereia, que tão lindamente canta. se não é sereia, somente um anjo pode cantar assim. Subamos os degraus, que conduzem ao alpendre, todo engrinaldado de viçosos festões e lindas flores, que serve de vestíbulo ao edifício. Entremos sem cerimonia. Logo à direita do corredor encontramos aberta uma larga porta, que dá entrada à sala de recepção, vasta e luxuosamente mobiliada. Acha-se ali sozinha e sentada ao piano uma bela e nobre figura de moça. As linhas filpa desenham-se distintamente entre o ébano da caixa do piano e as bastas madeixas ainda mais negras do que ele. São tão puras e suaves essas linhas, que fascinam os olhos, enlevam a mente e paralisam toda a análise. A tez é como o marfim do teclado, alva que não deslumbra, embaçada por uma nuança delicada. Que não saberíeis dizer é leve palidez ou cor de rosa desmaiada. O colo donoso e do mais puro lavor sustenta com graça inefável o busto maravilhoso. Os cabelos, se futilmente ondulados, se despenham caracolando pelos ombros em espessos e luzídios rolos. E como franjas negras escondiam quase completamente o dorso da cadeira, a que se achava recostada. Na fronte calma e lisa como mármore polido, a luz do ocaso esbatia um rôseo e suave reflexo. Dio misteriosa lampada de abastro guardando no seio diafano o fogo celeste da inspiração. Tinha a face voltada para as janelas, e o olhar vago pairava-lhe pelo espaço. Os encantos da gentil cantora eram ainda realçados pela singeleza e diremos quasi pobreza do modesto trajar. Um vestido de chita ordinaria azul clara desenhava-lhe perfeitamente com encantadora simplicidade o porte esbelto e a cintura delicada, e desdobrando-se-lhe em roda, em amplas ondulações parecia uma nuvem, do seio da qual se erguia a cantora como Vênus nascendo da espuma do mar, ou como um anjo surgindo dentre brumas vaporosas. Uma pequena cruz de azevich, presa ao pescoço por uma fita preta, constituía o seu único ornamento. Apenas terminado o canto, a moça ficou um momento marcando dedos sobre o teclado como escutando os derradeiros exércitos da sua canção. Entretanto, abre-se subitamente a cortina de caça de uma das portas interiores, e uma nova personagem penetra no salão. Era também uma formosa dama ainda no viço da mocidade, bonita, bem feita e elegante. A riqueza e o primoroso esmero do trajar, o porte altivo e senhoril, certo balanceio afetado e langoroso dos movimentos davam-lhe esse ar pretensioso que acompanha toda a moça bonita e rica, ainda mesmo quando está sozinha. Mas com todo esse luxo e donaire de grande senhora, nem por isso sua grande beleza deixava de ficar algum tanto eclipsada em presença das formas puras e corretas, da nobre singeleza e dos tão naturais e modestos as ademanes da cantora. Todavia Malvina era linda, cantadora mesmo. E posto que vaidosa de sua formosura e alta posição, transluzia-lhe nos grandes e meigos olhos ázeis toda a nativa bondade de seu coração. Malvina aproximou-se de manso e, sem ser presentida, para junto da cantora, colocando-se por detrás dela, esperou que terminasse a última copla.
Isaura,
disse ela pousando de leve a delicada mãozinha sobre o ombro da cantora.
Ah,
responde o Isaura voltando-se sobressaltada. Não sabia que estava aí me escutando. Pois que tem isso? Continua a cantar. Tens a voz tão bonita. Mas eu antes quisera que cantatasses outra coisa, porque é que você gosta tanto dessa cantiga tão triste, que você aprende o não sei onde.
Gosto dela, o que achou-a bonita e porque há.
Não, já não te disse que nada me deves esconder e nada recear de mim. Porque me faz lembrar de minha mãe que eu não conheci, coitada. Mas se a senhora não gosta da descantiga, não atarei mais.
Não gosto que a cantes, não, Isaura. Onde pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima de senhores barbaros e cruéis. Entretanto passa aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas que eu conheço. És formosa e tens uma cor tão linda que ninguém dirá que gira em tuas veias uma sógota de sangue africano. Bem sabes, quanto minha boa sogra antes de expirar te recomendava a mim e ao marido. E de respeitar sempre as recomendações daquela santa mulher, e tu bem vês, sou mais tua amiga do que tua senhora. Não cabe em tua boca essa cantiga lastimosa que tanto gostas de cantar.
Não quero,
continuou em tom de branda repreensão. Não quero cantes mais ouvistes, Isaura. Senão fecho-te o meu piano. Mas senhora... apesar de tudo isso que sou eu mais do que uma simples escrava. Essa educação que me derão e essa beleza que tanto me gabam, de que me servem. São trastes de luxo colocados na senzala do africano. A senzala nem isso deixa de ser o que é uma senzala. Queixas-te da tua sorte? Isaura? Eu, não senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isto é que apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. Anda lá, já sei o que te amofina, a tua cantiga bem o diz. Bonita como és, não podes deixar de ter algum namorado.
Eu, senhora!
Por que não pense nisso? Tu pensas que tem isso?
Não te vestes, pois é alguma coisa do outro mundo?
Vamos já, confessa. Tem um Ângelo, pois amante, que lamentas não teres nascido livre, para poder amar aquele que te agradou e a quem caíste em graça. Não é assim.
Perdoe-me, sinhá Malvina, replicou a escrava com um candido sorriso. Está muito enganada, estou tão longe de pensar nisso.
Olá, Lomigans, minha rapariguinha. Tu amas e és muito linda e bem prendada para te inclinares a um escravo? Só se fosse um escravo, como tu és, o que duvido que haja no mundo. Uma menina como tu bem pode conquistar o amor de algum guapo mocetão, e eis aí a causa da choradeira de tua canção. Mas não te aflijas, minha Isaura, eu te protesto, que amanhã amo terás a tua liberdade. Deixa Leôncio chegar, é uma vergonha, que uma rapariga como tu se veja ainda na condição de escrava. Deixe-se disso, senhora, eu não penso em amores e momentos em liberdade. Às vezes fico triste a rátala, sem motivo nenhum. Não importa. Sou eu quem quero que sejas livre. E as de céu. Neste ponto a conversação foi cortada por um tropel de cavaleiros, que chegavam e apeavam-se à porta da fazenda. Malvina e Isaura correrão à janela a ver quem erão.